Depois dessa sua explicação, agora, nesta segunda parte da conversa, eu queria conversar com você especificamente sobre os clubes aqui de Campinas. Fernando, você ficou assustado ao analisar os números do Guarani?
Ah, os números do Guarani são apavorantes, né? É o que a gente pode dizer, quer dizer, é um clube com nível de endividamento... eu vou dar um exemplo para o ouvinte poder entender melhor isso. A média do futebol brasileiro, ela diz mais ou menos o seguinte: para cada um real de receita que você tem R$1,50 de dívida, tá? Isso é a média do futebol brasileiro, tá? Quanto menor for a tua dívida para cada receita, melhor é a tua condição financeira. Então, por exemplo, eu falei do São Paulo. O São Paulo, para cada R$1 de receita que ele tem apenas 50 centavos de dívida, tá? Isso é uma situação confortável, tá? Para cada R$1 de receita, na média, os clubes do futebol brasileiro têm R$1,50 de dívida. O caso do Guarani é o seguinte: para cada R$1 de receita do Guarani, ele tem R$18 de dívida. R$18 de dívida. Então, é um clube que fatura R$15 milhões, que é muito pouco para futebol profissional, R$15 milhões, e que deve R$270 milhões. Então, ele tem um faturamento de clube pequeno e ele tem um endividamento do nível de clubes muito grandes, entendeu? Então, é um clube que nem o Grêmio tem uma dívida um pouco maior que essa só. Essa é uma dívida muito grande. Então, o que a gente percebe é o seguinte: o clube tem um endividamento asfixiante e, só para deixar claro, esse é o maior nível de endividamento entre os 35 maiores clubes do Brasil. Nenhum clube brasileiro tem uma relação de endividamento como essa, tá? O clube, ao mesmo tempo, tem um patrimônio líquido negativo, né, em mais de R$100 milhões, né? Quer dizer, ou seja, se você pegasse tudo que o clube tem a receber, tudo que o clube tem a pagar, e vendesse tudo que o clube tem, faltariam 105 milhões para fechar a conta, tá? E é um clube que tem débitos tributários e trabalhistas aí, que vocês conhecem muito bem, né? Quer dizer, é uma situação já vem de longuíssima data, né? Quer dizer, assim, a gente sempre observa um problema sério nas finanças do Guarani, desde que a gente analisa ela. Mas que, com o passar do tempo, o que acontece? A dívida, todo mundo sabe que a dívida, dever no Brasil, é um problema, porque a dívida tem o que a gente chama de custo de carregamento, né? Os juros, a despesa financeira, as correções monetárias, eles são muito, muito altos, né? E quando você tem apenas R$1 de receita para cada R$18 de dívida, essa dívida, ela vai virando uma bola de neve, né? Ela vai virando uma bola de neve. Então, o clube, mesmo que ele tenha uma situação operacional, que é receita menos despesa positiva, a grande questão é: o que você faz com a dívida? Porque a dívida, ela está ali. Você precisa pagar, você precisa compor, você precisa fazer alguma coisa com essa dívida, para ver como o clube vai efetivamente encarar o futuro, né? Essa é a questão. O clube, o Guarani, é um clube que, se fosse uma empresa, estaria quebrado há muito tempo. Isso não é demérito, não depõe contra a glória e a tradição do clube, que torna isso mais, né? Quer dizer, é um campeão brasileiro, né? Torna isso mais absurdo, né? Quer dizer, como chega no ponto desse? Essa é a questão.
E eu acho que o absurdo toma uma proporção maior, Fernando. Se eu acho que você deve saber, o Guarani fez um acordo com o empresário Roberto Graziano por intermédio da justiça. O empresário recebeu todo o complexo do Brinco de Ouro, que na realidade agora é de posse dele, e pagou uma primeira leva de ações trabalhistas que somou em aproximadamente 130 milhões. E mesmo assim a situação ainda está dramática, Fernando.
É, eu creio assim, quer dizer, clubes como, eu falo assim, a situação não tem como resolver, quer dizer, sempre tem como resolver, né? Quer dizer, eu penso assim, que o Guarani é um clube que tem uma tradição muito grande, tem torcida, esses são os patrimônios, é a história, a tradição, o título, torcida, e também o fato de ser, quer dizer, um dos dois grandes clubes numa região muito populosa e muito rica, né? Que é a região de Campinas, que é, isso tem um valor, né? O grande problema é o que eu costumo dizer é o seguinte, dirigentes de clubes em situação financeira complicada no Brasil deveriam passar metade do tempo deles em Brasília fazendo lobby junto a deputados para aprovarem as legislações que estão no Congresso Nacional, prontas para serem aprovadas, e que mudam a legislação e que permitem que os clubes possam ter investidor. Deixa eu dizer de uma outra maneira isso, para o ouvinte também entender isso bem claramente. Vamos dizer que eu tenho uma lanchonete, tá? Eu tenho uma lanchonete, que é uma lanchonete que já foi muito boa no passado, foi ótima ali no centro de Campinas, foi ótima no passado, mas por alguns motivos, porque eu fui muito bem, aí pô, eu tive problema, tal, 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 a lanchonete está com problema hoje, ela está endividada. Né? O que eu posso fazer? Eu posso chegar para conhecidos meus, eu posso chegar para investidores e dizer o seguinte, olha, eu tenho uma marca boa, essa minha lanchonete sempre foi muito boa, eu sou o mesmo cara que tocou isso aqui, tal, 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 tal. Só que eu não tenho grana, a minha lanchonete está endividada, eu preciso resolver a minha situação. E aí você arruma um investidor que vai ter uma parte da tua operação, vai botar dinheiro e vai resolver teu problema. Gente, isso é uma situação que qualquer operação comercial, e o clube é uma operação comercial, né? Qualquer operação comercial, ela pode se valer de buscar investidores no mercado. Os clubes de futebol são proibidos. Não é uma proibição jurídica, mas não é uma possibilidade jurídica. Porque nenhum investidor coloca dinheiro no clube porque ele não pode ter participação no clube. Você entende? Ele não pode ter participação no clube. Então, a operação que o clube tem que fazer para poder receber dinheiro de investidor, ela é um puxadinho jurídico, que a gente chama. Que é o que aconteceu com o Figueirense, que acontece com o Botafogo de Ribeirão Preto, com o Tubarão, com o Maringá, que são clubes que fazem puxadinhos jurídicos. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas sempre é um risco para o investidor. Então, qual é o problema? O problema é o seguinte, clubes como o Guarani, eles precisam de parceiros para resolver o seu problema financeiro, entendeu? Ele encontrou um parceiro aí, tudo mais, tal, não sei se é suficiente ou não é, talvez seja. Mas eu penso assim, esses clubes precisam buscar uma mudança na sua estrutura jurídica que permita que investidores qualificados entrem no clube, aportem recursos e possam trazer o clube de volta as glórias do passado. Aí, às vezes, a gente ouve o torcedor que fala assim, eu não quero que o meu clube tenha dono. Todo clube já tem dono, meus queridos. Todo clube já tem dono. Só que, com um agravante, os donos dos clubes de hoje, eles não pagam para ser dono dos clubes. Se eles perdem dinheiro do clube, isso não sai do bolso deles. Eles ficam só com o lado bom para poder ter fama, conseguir galgar espaço político, né? Ter vaidade, poder ter um cartãozinho dizendo que é diretor do clube, que é conselheiro do clube, que é alguma coisa do clube, mas que não se traduz em benefício efetivo para o clube. E aí a gente percebe que os clubes estão sempre dentro desse pântano, que só vai resolver com uma mudança no modelo societário.
Ô Fernando, e a questão da Ponte Preta? No seu relatório você diz que, você até começa o seu texto falando que o rebaixamento para a Série B cobrou um preço muito alto e acabou afetando os números, né? Você não acha que também o exemplo da Ponte Preta mostra que existe a necessidade de fortalecer financeiramente a Série B?
Sim. O que aconteceu com a Ponte Preta, que é uma queda de 40% da receita, a gente vê no Curitiba, a gente vai ver no Sport, no Vitória esse ano. O rebaixamento, também para o ouvinte entender, imagine o seguinte, que você tem uma loja, tá? Imagine que você tem um comércio, tá? No shopping Dom Pedro em Campinas, tá? No melhor lugar do shopping Dom Pedro em Campinas. Aí chega no final do ano, alguém chega para você e fala o seguinte, ó, a tua loja vai sair desse shopping Dom Pedro e vai para uma lojazinha e vai ser transferida para uma lojazinha de rua de uma cidade de 30 mil habitantes que tem aí no interior a 50 quilômetros de Campinas. E você vai passar um ano com a tua loja e todos os teus funcionários que estavam no shopping Dom Pedro, você vai ser transferido para essa lojinha lá no interior da cidade de 30 mil habitantes. O rebaixamento é exatamente isso que acontece. O rebaixamento do ponto de vista financeiro para um clube de futebol é exatamente isso. Você, um ano, você está com a tua loja no shopping Dom Pedro, no outro ano você está numa cidade do interior, pequenininha, faturando pouco, com pouca clientela e tudo mais, tal, tal, tal. Todo o modelo de distribuição de TV, de cota de TV no Brasil... Brasil, com essa nossa característica de fazer tudo na contramão do resto do mundo, é um negócio impressionante. Porque, repara, o Brasil tinha um modelo de paraquedas, que a gente chama, que é o seguinte, o clube cai de divisão, ele tem lá uma preservação do nível de receita escalonado e tudo mais. O mundo inteiro está adotando isso agora. O Brasil abandonou, tá? 6 milhões de cotas de Série B ou 8 milhões de cotas de Série B não dá para fazer futebol profissional. Então, é óbvio que isso precisa ser revisto, porque você não pode ter um desnível, tá? Eu acredito, tá, Elias, que agora que não tem paraquedas nenhum, quando houver a queda para a segunda divisão de um clube desses maiores, né, um Vasco da Gama, né, um clube com um porte maior, esses caras vão acabar mexendo um pouco nessa regra. Porque você não pode receber 50 milhões no ano e no outro cair para 6. Entendeu? Você simplesmente se destrói a tua capacidade de investimento. Destrói a tua capacidade de investimento. Entendeu? Então eu acho que a Série B, ela precisa ser fortalecida, porque tem muito clube de marca, tem muito clube de torcida, tem muito clube de peso ali. E do ponto de vista comercial, é desproporcional o que a Série A recebe em relação à Série B. Olha, veja, eu estou falando do ponto de vista comercial. É desproporcional, entendeu? A Série A, a gente sabe que é muito melhor, mas ela não é 20 vezes melhor. Ela não é 20 vezes melhor. Entendeu? Então, o desnível entre a Série A e a Série B no Brasil, ele é aquele bode na sala que ninguém quer falar sobre ele. Ele cheira mal, mas ninguém quer falar sobre ele. Por quê? Porque os principais clubes estão sempre na Série A. Eles querem todo o bolo lá e deixando os clubes na Série B morrendo de fome. Entendeu? E aí é o que a gente vai ver agora. É muita diferença de faturamento entre um clube e outro quando ele cai. Cair na Série B para um clube grande, ele vai ser, do ponto de vista financeiro, uma tragédia. Porque é uma perda de receita, em alguns casos, de 70, 80, 100 milhões de reais em um ano. Em um ano. A não ser, obviamente, que faça um acordo individual com a TV, entendeu? Quer dizer, que não é o que está previsto.